A Rafa tá cada vez mais linda.
Inegável.
Vamos começar então?
Vocês também são lindos.
Olá você, esse é o Cabine 103, episódio 4. O tema de hoje é escolhas. Eu sou o Douglas Dutra, comigo Rafaela e Beatriz. Oi meninas.
Oi,
olá.
O tema de hoje foi uma sugestão do meu querido e amado amigo Pablo @Guastucci. Ele sugeriu esse tema sobre escolhas e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Semana passada não teve Cabine 103 porque a agenda de jornalista é corrida, faz parte, acontece. Problemas de.
Ou seria para uma escolha nossa de prioridades?
Pois é, né? Foi uma escolha. A gente
Sim,
talvez.
né? Eu tenho que priorizar meus carnê da Renner e o celular que eu comprei. Vocês são loucos?
Por enquanto, esse podcast ainda não está no topo da minha lista de prioridades. Assim que ele se tornar rentável, ele vai ser minha prioridade.
Talvez não a prioridade, mas será uma das, né?
Sim.
Então, quem quiser nos patrocinar, fica o convite.
Você pode fazer essa escolha de nos patrocinar.
Exatamente. É uma escolha muito sábia. Um público muito seleto e muito qualificado. Inclusive, dois feedbacks que eu recebi, não foram feedbacks exatamente, mas foi o Rui que nos cobrou a semana passada aqui, ó. Já é quinta-feira e ainda não tem novo episódio do Cabine. Faça-me o favor de arrumar isso. Rui, estamos fazendo isso. Com atraso, mas estamos fazendo. E a Daniele também, que falou, Daniele Scavon, que falou sobre a gente. Eu não lembro exatamente o quê, mas muito obrigado, Daniele,
Ah, é
pela
verdade. Ela
foi muito
fez um
amoroso.
tweet.
Eu posso procurar aqui o tweet
É
dela,
muito
inclusive.
importante pra gente.
Eu acabei de botar no Google aqui, escolha. É ato, efeito de escolher. Muito óbvio, muito obrigada, dicionário. Mas a segunda opção é preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Predileção. Ou seja, é o que a gente prefere, né? As nossas preferências, querendo ou não, uma escolha. Quando a gente escolhe algo, a gente está colocando a nossa preferência naquilo. E às vezes a gente faz isso inconscientemente. Vocês têm noção de escolhas que vocês fizeram de maneira inconsciente?
Só desculpa aqui, eu vou ler o tweet da Daniele.
Ah,
Hoje mais
você achou?
cedo eu tive uma conversa cheia de questionamentos e dúvidas sobre a diferença entre hábitos e vícios. Queria dar os créditos ao podcast Cabine 103, que estou acompanhando e gostando de ouvir. Muito obrigado, Daniele, a gente faz isso para você. Só para você. Você que está ouvindo aqui não é a Daniele? Esse podcast não é para você. Tá, pode voltar, Bia, desculpa te interromper.
Agora é só perguntar se vocês já fizeram algumas escolhas sem saberem que vocês estão fazendo escolhas.
A gente faz isso todo dia, né?
Mas assim, depois se deu consciência, se deu conta, sabe? Teve consciência daquilo.
É complicado.
Ai, eu acho que é tão difícil fazer escolhas. Para mim é, oh, é um parto. É muito difícil.
Eu sou muito indeciso. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de tomar decisões, de fazer escolhas. E tanto é que eu não consegui tirar uma reflexão importante que eu pudesse falar nesse podcast, porque. Para mim é um negócio complexo, assim, eu não consegui nem decidir o que que são escolhas, né? O que que. Por exemplo, tem coisas pequenas que a gente faz na nossa vida que a gente não percebe que vão ter impactos ao longo dos anos. Então, sei lá, um match que a gente dá no Tinder, uma deslizadinha de dedo que a gente dá para direita, às vezes sem querer, pode ter um impacto muito grande, pode não significar absolutamente nada. As principais escolhas que a gente toma, a gente não percebe o que tá fazendo, né?
Queria falar de uma escolha horrível que eu acabei de fazer. Meu Jesus amado. Eu ia responder minha tia sobre uma fake news que ela compartilhou no grupo da família, né? Eu fiz uns questionamentos básicos, assim, do tipo, ah, que ela disse que uma amiga dela que passou, assim, essa amiga recebeu em mãos, foi realmente ela, né? É, sobre informações que não tem as fontes e tal, escolhas de compartilhar fake news, digamos assim, né? E aí, o que eu fiz? Eu respondi isso no grupo de pautas da Associação dos Municípios da Região do Sul de Santa Catarina. Eu falei isso, assim, para um monte de jornalista questionando as coisas, tipo, embaixo de informações de jornalistas, sabe? Questionando se era fake news. Eu, desculpa, eu me desconcentrei porque isso me chamou e... Ai, que
Mas você
escolha
apagou,
péssima.
né?
Não, não deu tempo, porque eu mandei isso faz um tempinho já. E aí um amigo meu falou assim, oi? Foi isso. E aí eu fiquei, tipo,
Tá,
foi
tu
mal.
pediu desculpas?
Sim, era isso que eu tava falando agora, por isso que eu não ouvi nada que o Douglas falou.
Ah, então assim, ó, eu acho que é muito difícil fazer escolhas. Porque, tipo, eu sempre fico pensando assim, se eu escolher isso e acontece isso, isso, isso. E se eu escolher isso e acontece isso, isso, isso. Que é o dilema que eu tô na minha vida em função do TCC, né? Se eu me formo, se eu não me formo. E aí tá, tipo, muito louco, assim.
Quem me sugeriu esse
Sabe
tema
que é isso?
Pablo?
Isso é ansiedade. Ficar pensando no futuro. Pensando nas possibilidades do futuro é um pouco de ansiedade,
sim,
né?
Mas tá nas minhas mãos, entendeu?
É que tem coisas que estão
no nosso decidir. Alcance
e coisas que estão fora, né? Não,
é,
o que eu tava
mas
falando,
exatamente.
Esse tema foi
fazer sugerido... um TCC ou não está ao meu alcance.
Esse tema foi sugerido pelo meu amigo Pablo, ele que é daqui de Piratini também, ele é formado em...
Ele é parente da Miss.
De quem?
Da Miss.
Talvez, talvez. Ele é formado em Engenharia Eletrônica pela UFPEL, ele ficou alguns anos sem trabalhar na área. E no último ano ele resolveu se dedicar a fazer concursos, assim. E ele passou no concurso em Curitiba, que é fora da área dele, mas que eu acho muito corajoso ele ter tomado a escolha, a decisão de enfrentar esse novo desafio e partir pra cima, né? E às vezes as principais escolhas a gente planeja e a gente não planeja. Outro amigo meu também que ouve, o Lucas, passou por algumas coisas aqui na região. E tem em São Paulo agora trabalhando. Pô, que legal, admiro muito essas escolhas que eles tiveram coragem de fazer. Que talvez eu não teria coragem de fazer, de reiniciar tudo num lugar diferente, com mais ou menos estabilidade, com mais ou menos capacidade de ter tranquilidade, assim. Mas eu admiro muito quem tem esse ímpeto de se jogar e fazer as coisas. Eu não, eu sou muito calculista, eu calculo demais, eu racionalizo demais as coisas e eu deixo de viver algumas coisas por racionalizar demais. Talvez alguns talvez sejam coisas que o tempo ensine.
Te indico um filme que se chama Sim Senhor, com Jim Carrey.
Sim. Yes,
e vai viver um pouco mais, Douglas, sem pensar muito.
É, né? Tô aprendendo.
É uma das escolhas que eu tô pensando agora. Eu vou, depois de muitos anos, porque minha cabeça tá aqui, ó, muitas coisas e eu não consigo organizar ela nas minhas ideias, mas eu queria primeiro falar de um meme, dizendo que esse é o meu momento de falar da minha cidadania italiana, porque é isso que todo cidadão italiano, que toda brasileira que tem cidadania italiana espera. É esse momento que eu cheguei, eu tô falando.
Tá.
E agora, depois de anos de ter a cidadania, eu vou tirar meu passaporte finalmente. Então, se eu quiser ano que vem ir, eu posso ir facilmente. Quer dizer, não tenho dinheiro pra ir, mas eu posso arranjar, né, e ir. E aí, pensando, faço essa escolha, não faço essa escolha de sair do Brasil e aproveitar que o euro tá caro e aí trabalhar e juntar a grana e trazer e reverter e transformar em real e aí poder pagar por esse podcast, por exemplo.
Bia, tu já tomou uma escolha muito corajosa que eu jamais teria coragem de fazer aos 17 anos, que foi sair da outra cidade pra uma cidade completamente desconhecida, com pessoas completamente desconhecidas, no começo da vida, pra fazer o que tu queria fazer. Porra, foda demais, eu jamais teria essa coragem, jamais. E...
Mas eu tava 6 horas de distância de casa, né?
Oi?
Tava 6 horas de distância de casa, agora é um pouquinho diferente, né? Se eu for
Mas hoje, com a maturidade... Hoje, com a maturidade que tu tem, é muito mais fácil ir pra Itália do que com 17 anos era vir pra Pelotas.
Não sei, porque... Assim, agora eu sei que é 100% eu, entendeu? Tipo assim, até tem pra quem chorar, digamos assim, né? Mas eu acho que é muito mais vergonhoso eu voltar, desistir, sei lá, penso nisso também, se eu não aguentar, do que quando eu tinha meus 18 anos, porque eu tava sendo subsidiada pelos meus pais, sabe? Assim, se eu falar, não tô aguentando, não tá dando certo, eu acho que... Eu teria o suporte melhor por ser mais nova do que agora, entendeu? Não sei, eu vejo um
pouco. Mas eu acho que voltar nunca é uma vergonha.
Sim. Eu gosto daquela página Coach de Fracassos no Instagram. Porque ela é
maravilhosa.
Mas é falando sério, porque é verdade, não tem nada ali que seja mentira. Porra, tá ruim, desiste, de boa. Desistir é um ato de coragem. Tem que ter muita coragem pra desistir de algo pelo que tu é muito, muito afeiçoado.
Já fizeram essa escolha de desistir? Em algum
dia? Eu já.
Que foi marcante?
Às vezes
eu
agora
já
prestei
duas faculdades. Ah, desculpa, Douglas.
Não, pode falar, desculpa.
Eu já tranquei duas faculdades, eu já pedi demissão de dois empregos. Eu
Foi
acho
na
que eu já
mesmo?
tomei umas certas decisões corajosas, assim. Primeiro, eu tranquei em fisioterapia, quando eu
Que
tinha 18
semestre?
anos. No terceiro.
Coragem.
No dia dos meus 18 anos. Sabem por que que eu esperei o dia dos meus 18 anos? Porque eu tinha sonho de ter um cartão da Renner, sem ter que pedir pra minha mãe estar comprando as minhas coisas, mesmo que ela tivesse que pagar, né? E aí, pra fazer o cartão da Renner de estudante, eu tinha que ter 18 anos e estar matriculada em algum lugar, né? Então, dia 28 de maio de 2012, eu fui na Renner, fiz o meu cartão e depois fui na Católica trancar minha matrícula. Fui uma adolescente muito. É adulta, né? 18 anos.
Adolescente, adolescente, jovem, não é adulta ainda.
Fui uma adulta muito feliz. Fui mais
Tem
jovem,
estudos?
realizada com o meu
Eu
cartão da
adorei, a
Renner.
responsabilidade total, assim, um exemplo maravilhoso para nossos ouvintes.
Tem estudos? E se não tem, eu faço questão de eu mesmo fazer esses estudos, de que a adolescência vai até os 30 anos, não tem problema.
Ah, eu acho. Eu só tenho. Mas eu sou muito adolescente, eu sou muito retardada.
Ah,
Aí, enfim.
eu prefiro o termo jovem adulto, eu acho mais bonito.
Aí eu saí com a minha amiga Iesa, que não sei se nos ouve, mas enfim, a Iesa estudou comigo no colégio, no ensino médio. Aí eu digo, amiga, preciso trancar minha faculdade, mas antes quero fazer meu cartão. Aí foi isso. Aí tranquei a faculdade no mesmo dia que fiz meu cartão. No outro dia comecei a fazer cursinho, porque eu disse que eu queria ser médica. Aí fiz, sei lá, 2 anos de cursinho, aí eu vi que eu não queria ser médica. Eu sempre soube que eu queria ser jornalista, isso é muito louco. Aí eu fui fazer nutrição, e aí eu comecei. Não, aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na recepção de uma academia. E aí, não sei se eu já falei isso aqui.
Não, vai lá.
E aí, só que, tipo,
Eu
na minha
consigo
casa.
te imaginar trabalhando na recepção de uma academia, não sei por quê.
Aí, só que, tipo, aqui na minha casa sempre foi aquele discurso, né? Tipo, primeiro estudar, depois trabalhar e tal.
Que bom.
Aí eu consegui o um emprego quietinha, assim, não contei nada, e cheguei em casa já pra dar a notícia final, assim. Eu digo, ó, negócio seguinte, eu vou começar, começo a trabalhar, sei lá, amanhã. Eu quero amadurecer, eu acho que eu preciso amadurecer. Olha só os papos, né? E eu
Tá
acho que
certo,
só
eu acho que não tem erro nenhum.
trabalhando assim para eu conseguir tomar as decisões que eu preciso tomar, sabe? Eu preciso tomar um choque assim. E aí nisso eu fazia cursinho e trabalhava. Aí nisso saiu um Enem tri atrasado, eu coloquei nutrição assim, só para ver qual é que era. E aí comecei a conciliar a academia com a nutrição. E aí foi questão de 2, 3 meses, eu digo, ah, eu sei o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, e era isso, assim. E eu sempre falo que escolher trabalhar num lugar que não sei se eu posso falar invisível, porque eu sei que tem outras profissões bem mais invisíveis, né? Mas que tu tenha que tratar direto com o público, que para muita gente tu é um ponto insignificante ali, que não tem que te dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim. Eu trabalhei um ano e meio como recepcionista de academia. E, nossa, foi fundamental, assim, para tudo na minha vida. Porque todo mundo precisa trabalhar com o público uma vez na vida, assim. Trabalhar com o público nessas situações, né? Que teoricamente tu é, entre aspas, inferior, né? Ao público que está passando por ti, assim.
Eu trabalhei
Então,
um mês, eu acho que foi suficiente.
isso foi muito gratificante, assim. Fiz amizades maravilhosas, tenho amigos até hoje. Então, foi tudo muito legal, assim. Mas o aprendizado, assim, para mim, eu nunca aprendi tanto como trabalhar, assim. Foi muito bom. E aí,
Isso
enfim,
foi.
aí tomei a decisão de ir pro jornalismo. Aí comecei na Católica, né? Como eu acho que eu já falei aqui. E aí eu pagava minha faculdade. Aí surgiu um estágio. E aí eu pedi demissão da academia. Foi muito dolorido, porque, bah, as pessoas eram muito legais. Não as pessoas que giravam a catraca, né? Tem muita gente mal educada. Mas as pessoas que trabalhavam ali, os meus chefes, tal, gostava muito do pessoal. Foi bem dolorido pedir. Os que rodavam a catraca é bem meio a meio, assim. Tem muita gente podre. Que é o que eu digo, né? A historinha do não adianta ter doutorado e não dar bom dia pro porteiro é a maior verdade que tem.
Que
Não tem.
academia era?
Eu trabalhei na Viva e na Fit 2K, que era um dos mesmos donos, né? Na
A
época
Viva
era, agora eu tô até perdida, nem
da
sei.
Dom Pedro?
Isso, na Viva da Dom Pedro. E te digo assim, ó, que na Viva acho que tinha mais gente mal educada ainda que na Fit. Mas enfim, mesmo com as pessoas mal educadas, conheci muita gente legal, fiz muito amigo. E tenho certeza que foi esse um ano e pouco que foi fundamental, assim, pra eu amadurecer e ter as escolhas da minha vida e tal. E aí depois surgiu a... Aí eu não queria mais fazer ENEM, né? Não aguentava mais fazer ENEM. E aí surgiu o edital de transferência pro FAPEL. E aí foi que eu fui pro FAPEL. Mas o tempo que eu estive na Católica, eu pagava a minha faculdade... Acho que os últimos meses só. Que aí eu pedi demissão pra ir pra um estágio que meu pai pagou, mas... Durante quase um ano todo foi eu que paguei minha mensalidade. O dinheiro andava uma quadra, como eu digo, né? Ele só subia ali da Viva pra Católica e acabava, mas seguia firme.
Eu fiz essa escolha de fazer faculdade fora pelos mesmos motivos que tu fez de trabalhar numa academia. Porque... Aqui tem uma faculdade também de jornalismo, muito mais... Ela é tão nova quanto a da UFPEL, mas é muito mais estruturada por ser particular. Então, tipo assim, tem tudo montado, não depende de outras coisas como a gente depende da TV Câmara, da Rádio Federal, para poder ter aula, para poder ter a estrutura. Mas essa faculdade, ela fica no colégio que eu estudei. O colégio que eu estudei é um colégio técnico, também tem faculdade e tudo mais. E eu ia manter a mesma rotina, só ia mudar o turno. Foram 5 anos nesse colégio, eu ia passar mais 4. Só que com um turno inverso, assim, né? Eu ia continuar na casa dos meus pais. Eu sabia que eu ia continuar no mesmo jeito que eu era. E sou assim aqui em casa ainda, tipo, de, sei lá, não vejo lavar a louça, varrer a casa, fazer essas coisas, assim, porque não sei, parece que não entra na minha cabeça. Desde criança sempre foi assim. E aquilo se manteve e se mantém quando a gente tá aqui em casa. Meu irmão é a mesma coisa. E ir pra Pelotas, sair de casa, me obriga a isso, sabe? Me obriga a amadurecer, me obrigou a crescer, a aprender novas culturas, a ser mais flexível em muitas questões, muitas coisas. Ser mais rígida em outras também. E eu acho que foi uma escolha ótima, porque se não fosse por isso, eu não estaria com vocês. Vocês lindos, maravilhosos. Mas é uma escolha difícil, essa, sabe, assim, de sair de casa também, de tipo assim, escolher passar dificuldades para amadurecer, sabe? Tipo, escolher trabalhar com o público, tu tá escolhendo, tipo, passar dificuldades, ter perrengue. E tu tá escolhendo aquilo porque tu sabe que é o melhor pra ti. E... É muito maduro da tua parte, Rafa. Eu achei maravilhoso. Eu queria sair de perto dos meus pais também um pouco, né? Eu não vou dizer que eu sou madura, Deus, maravilhosa.
Eu não comecei a trabalhar por precisar, né? Eu tenho consciência desse privilégio, assim. Óbvio que depois, com a função de escolher ir pra Católica, acabou me ajudando muito, né? Mas eu tenho essa consciência do meu privilégio, que nunca foi por necessidade. Foi por vontade, né? O que também tem uma pegada completamente diferente. Tu escolher... Querer estar no lugar e tal. Mas é isso. São escolhas. Também depois pedi demissão de um estágio que eu adorava, que era da assessoria de comunicação lá da UFPEL. Porque eu senti que não dava mais, eu não tava dando mais o meu melhor, assim. E aí foi bem dolorido pedir a demissão, assim.
Mas você tá aceitando que tu não tá. Tu não tá dando o que tu merece,
mais pesado sair daí. Vou sair daqui com uma impressão ruim, sabe? Tipo, eu preciso fazer uma escolha nesse momento. Eu já tava lá 1 ano e meio. E aí... Conversei com o meu chefe maravilhoso. Ivan, um beijo. Sinto muitas saudades dele, inclusive. E aí escolhi isso, né? De sair de lá pra tentar outras coisas. E foi muito bom, porque aí surgiu a oportunidade que eu sempre quis, que é trabalhar numa redação. E é isso. E aí eu acho que as escolhas acabam, não sei se seria motivando a palavra, né, mas vai encaixando outras oportunidades, assim, que se tu não tivesse feito determinada escolha, talvez não surgiria, né, sei lá, acho que vai indo.
Eu quero deixar o Douglas falar, porque a gente tá falando muito, mas eu quero fazer uma última pergunta pra Rafa. Por que tu demorou tanto pra aceitar o jornalismo? Você já sabia que queria isso? Por que que tu se sucumbiu à medicina, a esses cursos tradicionais?
Acho que muito por questão de status. Não nem de status, mas de uma certa segurança financeira, sabe? Ai, a área da saúde dá dinheiro, sei lá, sabe? E aí eu vi as pessoas trabalhando com comunicação e eu ficava assim, ó, meu Deus.
Dá um tesão, né?
Ah! Sério, é a melhor cachaça que tem na vida, né? E aí,
não saber se vai receber, não saber se o convidado vai atender. É todos os dias aqui uma emoção, coração palpitando o ano inteiro.
Mas enfim, eu acho que foi muito isso, assim, muita segurança financeira, de tentar achar uma coisa que, ó, ok, eu não sou tão apaixonada, mas eu posso gostar um pouco e ser bem remunerada, sabe? Mas não adianta, não dá certo.
Eu me sinto completamente inepto pra falar disso. Nunca precisei fazer uma grande escolha, uma grande decisão, assim. Nunca precisei.
Mas não são grandes decisões também que a gente tá falando, né? Até porque todos nós temos consciência, acho que, do nosso privilégio nessas coisas, mas acho que são escolhas significantes pra gente, entendeu?
Quais escolhas te levaram aonde tu tá hoje, Douglas? Além de escolher jornalismo. E por que que tu tá nessa rádio, sabe? Por que que tu tá trabalhando com rádio?
Mas não são escolhas. Eu tô vivendo a vida que a vida vai me apresentando, assim. Por exemplo, eu não queria fazer jornalismo, eu queria fazer cinema. Cinema sempre foi meu tesão, mas eu não ia conseguir fazer cinema. Pensei,
por quê?
Jornalismo é legal. Vou tentar entrar em jornalismo. Entrei em jornalismo, gostei, me apaixonei. Pô,
e por que tu não ia conseguir fazer cinema?
Ah, é dois turnos e tal. Eu morando em outra cidade, tinha toda essa burocracia.
Ah, eu achei que era um só.
E cinema também não dá dinheiro. Mas é meio besta, assim, eu caí meio de paraquedas. Eu fiz o Enem de ressaca. A nota que deu, eu consegui entrar em jornalismo. Que legal. Entrei em jornalismo. Pô, fiz o TCC, a pau e corda, como tu tá passando trabalho agora pra fazer. Depois que eu me formei, fiquei 2-3 meses parado, fiz um concurso, não passei, porque eu não me esforcei também, não estudei, não me dediquei. Talvez se eu tivesse me dedicado, eu ia estar em outra situação, mas também não faz tanta diferença. A rádio da minha cidade rolou esse contato assim, me chamaram, estou trabalhando aqui até agora. Isso tem o quê? Um ano e 6, 7, 8 meses. E se daqui um ano aparecer outra oportunidade, aparecer outra coisa, me der vontade de me jogar, eu vou lá. Se não der, eu tô de boa aqui. E se me mandarem embora da rádio e não conseguir nada na área, eu vou trabalhar de caixa de supermercado e bem de boa. Pra mim, não...
Mas não apareceram, por exemplo, outras opções pra tu mandar currículo e tu não tentou?
Não, eu mandei currículo pra vários lugares, mas o que apareceu, a primeira oportunidade que apareceu, eu entrei, tá bom, tô bem aqui, tô de boa. E
tu escolher não tentar mais.
Nem que eu quisesse tentar, olha o ano que a gente tá vivendo.
Não, gente? Sim, mas eu digo, a gente foi no ano passado. Tu podia ter tentado outras coisas também.
Tu não acha que escolheu ficar numa posição confortável?
Mas eu escolhi calculadamente estar numa posição confortável.
Sim, é isso que eu te pergunto. Tu tem essa consciência.
Eu quero estar numa posição confortável nesse primeiro momento da minha vida, que eu não tenho compromisso com nada, não tenho obrigação com nada, não tenho. Vivo com os meus pais, ajudo com o que posso.
Sim.
E se amanhã aparecer uma oportunidade, eu vou lá, não tem nada me empreendendo também. E tô de boa com isso. Então, não sinto.
E tu acha que se aparecer alguma coisa pra ti, tipo, fora do estado, assim, tu iria?
Se eu me sentir vantajoso, me sentir confortável, se não for algo que eu vou precisar passar um trabalho danado, vou lá. Também não tô disposto a me escravizar pra viver.
Vem pra Santa Catarina,
Silvio. Oi?
Vem pra Santa Catarina.
Vou te mandar meu currículo, vou te mandar um portfólio e tu manda aí. Tu trabalha na rádio, né? Vou te mandar um trabalho.
É, eles pagam um pouco.
Vou te mandar um portfólio pra tua rádio, pode ser. Oi?
Pode tentar, mas eles pagam pouco.
Pagam pouco?
Uhum. O Heitor veio pra cá, olha uma escolha do Heitor. Ele veio, mas ele só conseguiu se manter com a ajuda dos pais aqui. Sim.
Pois é.
Agora que ele tá trabalhando em outra rádio.
A vida do gurito, nada aqui.
Ai, gente, mas eu não tô expondo ele, eu tô expondo a realidade do salário da empresa que eu trabalho. Acho que é pior ainda.
Que é muito pior.
Eu acho que é pior ainda. Mas ninguém me ouve de lá, então tá tudo bem.
Será?
Por enquanto.
Esse episódio vão ouvir.
Não vou passar pra ninguém. Olha só.
Mas tu e o Heitor é no mesmo lugar.
Não mais. O Heitor saiu por opção, por escolha dele. E uma boa escolha, que agora ele tá recebendo piso salarial, ele tá bem, ele tá trabalhando muito melhor do que eu. Que não tenho nem hora extra, mas tudo bem.
Deixa eu assumir uma coisa. Eu sou absolutamente...
E tu pensou se teu chefe ouvisse?
é realidade.
Eu me formei.
O que quer que eu faça? Que eu minta?
Eu fiz
um juramento quando eu me formei em jornalismo, que eu não vou mentir mais. Aquelas.
Eu me formei em março de 2019, é isso? Março de 2019. Uhum. Né? Até hoje eu não fui buscar meu diploma.
Por quê? Eu não fui, mas quem buscou pra mim foi a Bibiana, ela mandou pra mim por correio.
Não, deixa. Essa é uma história engraçada. Que foge.
Eu só quero dizer que a zeladora do prédio foi guardar na caixinha de correspondência e ela dobrou meu diploma. E meu diploma é amassado no meio.
Era sério. Em dezembro do ano passado, eu fui no UFPEL pra buscar meu diploma. Aí eu cheguei lá e descobri que o meu diploma estava trancado. Por quê? Porque faltava documento. Sabe qual documento que faltava na UFPEL para eu me formar? O histórico do ensino médio. Eu passei a faculdade inteira sem ter comprovado que eu fiz o ensino médio. Então, eu não tenho nem ensino médio, eu não sou um jornalista, eu sou um jornalista formado. Eu formei o colegial, mas eu não tenho diploma, não sou um jornalista diplomado. E nem com ensino médio.
Nem ensino médio tu tendo.
Aí agora...
Só quero falar uma coisa sobre o meu TCC. Se o Rui estiver ouvindo, que ele pode ficar tranquilo, tá? Que se eu decidir fazer o TCC essa semana, não vai ser o TCC que eu tinha conversado contigo, tá, meu amigo? Eu não colocarei essa missão. Não te colocaria nessa fria junto comigo. Porque eu ia fazer um projeto experimental, né? E o Rui ia me ajudar com toda a parte do design e tal. E aí eu tinha desistido, tinha escolhido, né? Desistir. E aí avisei ele e tal. E aí hoje eu repensei na minha escolha e tô aí.
Por que que veio essa dúvida?
Ai, aconteceu uma coisa hoje que eu prefiro não falar, que talvez tenha sido um sinal, assim, que eu preciso me formar.
Fala em off depois, tá?
Tá.
Agora falando desse negócio de escolhas, me lembrei agora. E fica esse episódio como uma forma de tributo. O nosso colega Gabriel Camacho Ruth. Ele é um cara que sempre foi assim, durante todo o tempo que eu conheci, as oportunidades que eu tive de contato com ele, e eu tinha ele como um grande amigo, ele faleceu há 1-2 meses. Ele tomou a escolha, mais de 30 anos de idade, ele era engenheiro formado, trabalhava com engenharia, e ele descobriu que a paixão dele era fotografia.
Era fotografia, é verdade.
Ele tocou o foda-se e foi viver de fotografia, foi fazer jornalismo. E...
com 33, 34, eu acho, né?
Isso é uma história para as pessoas, às vezes, de exemplo, assim. Uma coragem que eu não sei se eu teria, mas que eu admiro muito nele. E bah, ele deixa um legado muito bonito, assim.
É, se parar para pensar, né? Que a pessoa, nos últimos anos da vida, viveu aquilo que ela amava e gostava de fazer, né? Largou.
E amava e motivava as pessoas que amavam também, né? Porque, nossa, eu tenho lembranças muito boas do Gabriel me incentivando, assim. Que não tem comparação. Eu sou muito fechada, né, pra contar as minhas coisas, assim. E quando eu tava na função, porque eu sempre quis muito trabalhar no diário, né, por gostar muito de impresso, eu sempre tive o desejo de não queria sair da graduação sem viver essa experiência. Então eu enchi o saco de todo mundo, mandava currículo pra todo mundo. Eu era aquela infernal, assim, que eu acho que eles me contrataram, assim, tá, vamos botar a figurinha aqui pra dentro pra ver se ela para de encher o saco, né. E aí o Gabriel falava muito de mim, porque eu enchia o saco dele de Gabriel, quando surgia alguma coisa, tu dá teu jeito. E o Gabriel falava muito de mim pro Leandro, que é um dos coordenadores, que hoje também é um grande amigo meu. E aí, quando o Gabriel faleceu, eu ainda mandei uma conversa pro Lê, né? Deu do Gabriel dizendo que tinha falado de mim pra ele, não sei o quê, tinha entregado um currículo. Não. E aí o Lê barrafa, e foi tudo verdade, porque ele falava muito em ti. E aí eu lembro que quando me chamaram pro teste, ele ficou tão feliz. Que sabe quando tu fica muito feliz que tem alguém feliz por ti, assim?
Uhum.
Então é uma cena que eu tenho muito marcada, assim, na minha mente com o Gabriel. É ele vibrando aquele momento comigo, assim. Acho que mostrou a grandeza dele, sabe? Como ser humano, assim. Ele era uma pessoa muito especial mesmo, assim. Muito.
É. Todo mundo que teve a oportunidade de conversar com ele pelo menos uma vez...
De
uma forma muito bonita, assim. Esse grande... Pai, esse é um legado que muita gente, assim, vai levar. E todo mundo dos nossos colegas que tiveram um contato de conversar mais cotidianamente com ele, assim, além de se ver no corredor, de se ver na sala de aula, assim, foi muito marcado de uma forma muito bonita por ele, assim. E eu sou muito pessimista.
Cara, cheio de plano, né? Cheio de sonhos. Conversava meia hora com ele, Ele te falava dos sonhos dele, dos planos dele, ele não. tinha...
E ele tinha uma leitura de mundo, assim, um cara extremamente inteligente, vivido, lido, conhece o mundo, conhecia muito, assim, e inspirou muita gente, e é essa inspiração que vai viver muito, assim.
Todo com certeza.
O trabalho dele como fotógrafo, e esse trabalho como um fotógrafo de almas, assim, né, de cravar na gente... momentos, assim, e ideias.
É verdade.
Enfim.
Eu acho que tudo isso, assim, mesmo que pessoas não acreditem em algumas sim, outras não, me dá uma tranquilidade de saber que ele tá em um lugar bom, sabe? Assim, se existir algum lugar para estar depois de morto, o Gabriel é uma pessoa que a gente tem certeza que merece, que está num lugar bom. E não é aquele clichê do tipo, morreu e agora é santo, sabe? São histórias e coisas que a gente viveu e que a gente sabe que ele é uma pessoa que sempre focou no bem.
Sim. A gente teve essa oportunidade de conviver com ele por 4-5 anos e foi muito bom. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre escolhas. O nosso tempo se avançou aqui. A gente divagou bastante, mas...
Fala sobre uma outra escolha?
Fala, por favor.
Eu estava procurando no Google aqui, vou falar bem rápido, tá? Sobre escolhas, e aí eu procurando alguma frase, e aí estava: escolher significa deixar alternativas para trás, e uma boa escolha não deixa dúvidas ou culpa. Quando eu fiz a escolha de ir para o jornalismo, eu tive pesadelos por muito tempo, porque meu sonho sempre foi ir para a UFSC, e também eu também sempre tive também uma paixão louca por teatro, sempre me dei muito bem com isso. E eu passei no teatro da UDESC, tem prova prática, tem tudo, e eu passei, eu tinha visto apartamento, tudo, eu ia me matricular, e aí eu passei em jornalismo também, e aí eu fiquei me martirizando em qual dos dois, e eu acabei escolhendo jornalismo, porque era mais fácil de eu ter uma estabilidade financeira do que fazendo teatro, e aí eu decidi isso tipo um dia antes da matrícula. E fui fazer jornalismo, e por meses a finco eu tive pesadelos. E aí essa questão de uma boa escolha não deixa dúvidas ou culpas, eu fico pensando se eu fiz uma boa escolha, tipo...
Bia,
será que a Beatriz deveria fazer teatro?
Nunca é tarde.
Sabe o que eu penso? Depois que tu fez a escolha, é tarde demais pra repensar ela. Tu fez a escolha.
Não, nunca é tarde.
Não,
nunca
tem que arcar, é tarde. Tem que arcar com as responsabilidades da tua escolha. Tu pode refazer o teu caminho, mas a escolha que tu tomou, tu não pode voltar atrás.
Assim, não, tu não pode voltar atrás,
mas o que se viveu, se viveu, né? Não se reescreve.
É, tu vai ser sempre marcado.
Mas tu pode tomar outras decisões, fazer novas escolhas e viver teu sonho. Nunca é tarde pra isso.
Escolhas que não escolhas anteriores. Antes de encerrar, a escolha mais sábia que eu fiz nos últimos anos foi assistir This Is Us. Que série linda, maravilhosa. Assistam This Is Us, tem na Amazon Prime Video, pelo menos até a quarta temporada. Assistam, tá muito bom. Eu tô assistindo a primeira temporada, eu tô apaixonado por
essa. E eu tenho a senha do Douglas. Vou comprar várias coisas no cartão dele.
Eita. Eu sei que tu não assistiu nada ainda, porque eu fui ver o teu histórico ali, tu não assistiu nada, hein?
Não assisti, não tive coragem de começar ainda. Acho que não tô num momento muito bem psicologicamente.
Eu achei que a escolha que o Douglas ia falar, que ele é a melhor escolha que ele fez nos últimos anos, foi ter um Kindle.
Também.
Mas ia ser outra propaganda da Amazon, daí esse programa precisa de um merchan da Amazon.
Nos patrocina!
Alô, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. O que custa mandar $500,000 pra gente? Pra ti não é nada. Então tá.
Pode ser só R$100,000, tá ótimo.
Não vamos nos avançar mais.
Muito obrigado a você que nos acompanhou.
Beijo,
semana nossa, que vem, se tudo correr certo, a gente volta. Esse é o Cabine 103. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Um abraço.